Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
E já arribo, ouvíamos Anisha Yahleam, ele dizia, eu pertenço a um povo. Ele diz, ele é letra e música de Isha Ribo, 34 anos, nascido na França, mas fez, foi morar em Israel com sua família, tem muito francês lá morando em Israel. E ele escreve, eu pertenço a um povo complexo, complicado, que não consegue, que um historiador, se tenta entender, não consegue entender. O povo judeu é complicado. Ele diz, pertenço a um povo que para ele foi criado o milagre. Também há um tema, não? Cada religião acredita que tem a verdade e tem a, não? E tem a verdade da história e apenas temos uma parte da verdade. Se é que existe uma verdade, temos uma parte da verdade.
E o argentino ainda é
pior. E o argentino ainda pior, que acredita que tem maior a toda a verdade. Aí sim, a verdade completa. E ele diz, Asman Ishtana Aam Sheli Mikolamim. Ele faz uma brincadeira, está brincando com uma música, na música que ele compôs, ele está brincando com o Man Ishtana, essa música tradicional da Páscoa judaica, de Pesach. Então ele se entende aí, aquele que com essa música vê que estão essas as duas músicas misturadas. E ele diz, em que se diferencia meu povo dos outros povos? Então, por isso eu sempre gosto de trazer as músicas ligadas com os temas que falamos, em que nos diferenciamos, em que coisas podemos conversar e dialogar e ser e compartilhar conhecimento e cultura. E aí estava então Isha Ribo cantando. Mas voltando ao nosso diálogo e a que acontece hoje? Hoje estamos aqui em Curitiba, a Sintec, a organização que tenta transmitir conhecimento religioso nas escolas. Sempre falamos escolas, são
estaduais
e municipais. As escolas privadas, cada uma tem
elas
seu
têm
jeito,
a sua autonomia. Muitas usam nossos materiais, mas é interessante que mesmo as escolas privadas, que são confessionais, que são religiosas, trabalham no modelo interreligioso, porque eles também têm um público variado. Mas no nosso caso, o meu trabalho e da Sintec é nas escolas estaduais e municipais.
Então, e a Sintec, e que aconteceu hoje com a Sintec? Tá? Hoje a Sintec, comemorando esse ano 2023, que foi criado no ano 1973, 50 anos. Parabéns para a Sintec esse ano. Se está preparando já para comemorar.
É o jubileu de existência.
Jubileu de existência da Sintec.
Acabei, inclusive, de trazer os convites aqui para vocês, para a comunidade judaica, que já aconteceu há 5 anos atrás, um jantar de 45 anos, que vai ser o espaço cedido da Igreja de Santo Agostinho, ali pertinho do Oscar Niemeyer, do Museu do Olho. Teremos mais de 20 tradições religiosas presentes, mas não vai ser um evento de formação, como normalmente são os eventos da Sintec. Cursos, oficinas, formações. Vai ser um momento de confraternização, vai ter uma mística interreligiosa e um jantar, que é um cardápio que agrada todos os tabus.
A todas as religiões.
É, porque tem o
cada uma tem seu jeito de comer.
O que não pode, o que pode, né? As proibições, enfim. E a Sintec, olha que interessante. Há 50 anos atrás, quando ela surge, era uma associação interconfessional, porque padres e pastores sentaram para dialogar e pensar.
Ou seja, o diálogo era entre
padre e pastor.
De padre e pastor. Não pensava em outras tradições.
Agora pense que 50 anos atrás já foi ousado e revolucionário. Criou muitos.
Já isso era um.
Pessoas que não gostaram.
Milagre.
Porque como assim, né? Padre e pastor.
Barrar logo depois, né?
Porque pensa bem. Em vez deles brigarem pelo espaço, quem que vai doutrinar ali na escola, padres ou pastores, com crescimentos evangélicos, enfim, eles sentaram para dialogar. E naquele momento era valores cristãos. Porém, passou 25 anos de trajetória com a LDB de 96, 97, então a Lei de Diretrizes e Bases, que regula a educação, diz o seguinte, é proibido quaisquer formas de proselitismo, é proibida a doutrinação religiosa na escola pública. Porque o Estado é laico, não é para isso que você manda teu filho para a escola, para aprender conhecimento científico, religião é no lugar sagrado. A Sintec para, se reúne, e aí chamam naquele momento a comunidade Fé Bahá'í, uma religião persa, o professor Silvio Gil, da Federal, que é da Sintec, e as religiões de matriz africana. Claro que com isso, esse primeiro momento está tudo documentado, é objeto de estudo, inclusive de doutorado. Naquele momento, então, começou a abrir a Sintec, e aí começou a vir tradição israelita, indígena, budismo, Seicho Noye, e foi crescendo. Islamismo, exatamente.
Então, nos últimos anos que isso aconteceu?
É, dos 25 para cá.
Dos 25 anos para cá.
Daí ela mudou, ela tornou-se Associação Interreligiosa. Sempre com uma equipe pedagógica, tem os líderes. O interessante da Sintec, comparado com outras organizações, associações, por que ela dura tanto? Não é apenas um padre, ou não estou desmerecendo ninguém, mas um padre ou um pastor, ou alguém de uma religião. O arcebispo nomeou o padre Volney para representar a Igreja Católica na Sintec. O rabino Pablo Berman nomeou Isaac Baril como representante da comunidade israelita na Sintec, assim como o budista e todos os outros. Então são representantes.
O pessoal que é disponibilizado para a Sintec.
Exatamente.
Profissionalmente.
Sim, porque é um trabalho, né? Gastamos muito tempo com isso.
Por isso que ela está aí presente.
E aí tem a equipe pedagógica, que é formada por um convênio, Estado e Prefeitura. Hoje, Prefeitura de Araucária, Curitiba e a Secretaria de Estado de Educação. Estamos abrindo com Campo Largo agora, um convênio, mas já teve outras prefeituras, enfim. O Estado sempre se mantém uma equipe pedagógica que faz a transposição didática. Aquilo que é conhecimento religioso fidedigno, vindo direto das tradições, passa pela equipe pedagógica e transforma em aula. Como é o exemplo desse material que eu trouxe para vocês.
Estamos olhando esse livro.
Todo
quando,
semestre.
Quando foi disponibilizado essa,
esse material? Esse material foi produzido pelo Estado, pela Secretaria de Educação, distribuído para todas as escolas e bibliotecas. Ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. Tem aulas de ensino religioso, tem PDF, vocês encontram na internet. Material que tem aulas de ensino religioso, fundamento, atividades práticas e no final aí tem a contribuição dos líderes. Todo assunto que é trabalhado cientificamente, pedagogicamente nas aulas, lá no final você encontra o livro. Deixa eu só conferir aqui para te dizer, porque esse é uma das versões, mas enfim, 2013. Agora, nós estamos em conversa para pegar o material que é produzido semestralmente, duas apostilas praticamente por semestre, e compilar um novo material desse. Então esse é dos últimos 25 anos, mais ou menos, embora tenha aulas de professores de estado, do Estado também, aula de professor que estava em sala de aula e produziu. Agora tem um material que, de 2014 para cá, que já dá também mais um livro desse, talvez o dobro.
Mas em todas as aulas de ensino religioso, em que aulas tem? No, qual é a currícula nas escolas estaduais?
Nas escolas municipais é do primeiro ao quinto.
Tem ensino religioso ou tem filosofia? E na filosofia estuda nas religiões?
Quase isso. Do primeiro ao quinto é ensino religioso, com esse nome. Sexto, isso nas prefeituras. Sexto e sétimo no Estado. E daí no ensino médio nós temos filosofia e sociologia, que não é ensino religioso, mas vão aprofundar temas, se a gente for pensar, como ética, política, teoria do conhecimento. E aí dentro de ética a gente vai aprofundar conceitos que aqui são trabalhados de uma maneira até mais lúdica para o aluno, no nível de ensino deles. Então, assim, varia conforme. E alguns estados têm do sexto ao nono, outros estados, se não me engano, Rio Grande do Sul, em alguns lugares, tem ensino médio e ensino religioso. Mas é sempre palco, todo território se constrói na legitimidade, né? Você tem que ganhar o território construindo. O que nós procuramos fazer é manter esse espaço. Recentemente, por conta de uma decisão do STF passada, nós corremos o risco de permitirem o confessional. Isaac esteve conosco no Conselho Estadual.
Aí está já falando isso.
Uma pergunta que aconteceu.
Obstáculo, sim. Algumas coisas que vão acontecendo no caminho. Dificuldades.
É. Os desafios, né?
Desafios.
O desafio é porque as pessoas acreditam que ensino religioso é aula de religião. E aula de religião é no lugar sagrado. Na escola é ensino religioso. Nós dizemos que os professores vão fazer os alunos respeitarem a diversidade, superarem preconceito. Só que antes de fazer o aluno superar preconceito, perpassa por formação continuada. Para os professores, que também são humanos e têm suas religiões, superarem os próprios preconceitos. Desenvolverem a alteridade para conseguir passar posteriormente para o aluno.
Se acontece que às vezes tem professores que também, para eles é difícil.
É difícil.
Resulta difícil poder abrir-se.
E a nossa cultura, né? Pensa bem, a pessoa a vida toda foi doutrinada, a sua religião é verdadeira. De repente ele vai chegar em sala de aula e vai ter que dizer, olha, religião boa é a tua, cada um com a sua. Aquela que te cai bem. Qual que é a melhor religião? A que te cai bem. Né? A ideia é essa. E o fundamento, penso eu, de todo esse trabalho é o que o Hans King escreveu num livro, Ethos Verte, Ética Mundial, onde ele diz: nunca vai haver paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões.
Você nunca... sempre fala essa frase no início dos cafés que temos.
Os cafés interreligiosos. E nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo interreligioso. Então o diálogo interreligioso é a proposta.
A paz virá através das religiões.
Assim como muitas vezes a guerra, também com justificativa.
Também,
se a gente pensar a história da humanidade, as cruzadas, a Inquisição, Guerra Santa, enfim. Mas aí...
Se ha feito muitos desastres em nome
claro.
De Deus.
E é uma coisa humana também, não dá para culpar uma cultura ou outra. Se a gente for olhar ingenuamente, os indígenas, claro, os indígenas têm toda uma característica ligada à natureza. Mas Inca, Maia e Azteca também tinham guerras, dominação...
Também se matavam.
Os impérios, né? Exato. Onde tem ser humano e mais de um vai ter desavenças.
Tem violência.
Não é? Se já era com dois, lá Caim e Abel era só dois, já teve problema, eu tô aqui parafraseando, né, a passagem bíblica. Imagina com um povo tão numeroso. Mas ao mesmo tempo que é o caminho que muitas vezes leva à discórdia, também é o caminho da paz. Porque pode ser por meio da religião que a pessoa se religue ao seu sagrado, mas se religue ao outro. Perceba o lado humano. As religiões, elas são diferentes nos seus rituais, nas suas festas, no seu simbolismo, mas todas têm preceitos éticos, ou as chamadas regras de ouro, onde todas dizem a mesma coisa, que é o amor ao próximo.
Exato.
Que é a paz, que é a liberdade no sentido de fazer o bem, como se você quisesse que fosse para você mesmo. E quanto mais nós estudamos, mais nós nos libertamos de preconceito. Tudo isso acontece por ignorância. Onde tem ignorância, tem desrespeito. Onde tem conhecimento, tem respeito.
Exato, exato. E ironia de novo, escreve. Ele diz, precisamos de muitos outros encontros, quantos esclarecimentos para serem usados. Parabéns de novo para o professor Eloy. Também professor Paulo Silva, nosso amigo Paulo, também está aqui ouvindo.
Mestre.
Ele envia um abraço também, professor.
Sim, professor.
Aí sempre também nos conta as histórias das
escolas.
Lá da nossa
comunidade.
Legal. Grande amigo. Vamos a ouvir mais uma música. 17:31 aqui em Curitiba, uma tarde de chuva. E o frio que vem se aproximando, não? Vem
no frio. Chuvitiba.
Mas aqui está
Chuvitiba.
Aqui está quentinho, né?
Aqui está lindo, né? Aqui no estudo, aqui no, na Rádio Cultura 930 AM. As pessoas podem escrever, estamos ao vivo no Facebook e ao vivo no YouTube e na Rádio 930 AM aqui em Curitiba, transmitindo Kolot, Vozes Judaicas. Vamos a ouvir música israelense. Canta Eliad nesse dia de diálogo interreligioso. Massa Journey, una viagem, canta Eliat.
הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לאל, על אהבת אמת, איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. שלנו לא ואת יחפה אדמה רועדת איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך בת מהמדבר כמו סופה נודדת כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה מכר, לטוב שמתגבר אם הלב אומר בטח שהוא יודע תכף נתעורר לניגון אחר לא צריך יותר יש עוד מסע שלם איך שאת רוקדת גם הכוכבים רוקדים איתנו מה אם רבים לא יחבו את האש שלנו
Continuamos en Kolot, Voces Judaicas y sus conexões con nuestros apoyadores culturales da ICA, Instituto ICA de Apoio Migrante, y también a Kirten Construções Emprendimento, construyendo, ¿sí? Kirten que nos ayuda y acredita en nosotros para continuar con nuestro programa Kirten. De Kolot.
Y Kirten, Grande León, Knafos.
Grande León, eso, exactamente. Con su programa también las quintas-feiras, se le tiene a 5 de la tarde, un programa también ligado con Instituto ICA de Apoio o Migrante y de ayuda a las personas que están atravesando momentos difíciles. Muy bien, Eloy, entonces falamos de los 50 años de Sintec, falamos de ese diálogo. Están aconteciendo ahora los cafés donde los religiosos se reúnen, nos reunimos y nos conocemos y conversamos. Más está pensado, eso va a continuar, eso continúa todos los meses, a reunión de los religiosos.
Sí. Mas deixa eu dar
a última
uma informação.
Não fuimos, foi em Campo Largo, sim, não?
Já foi em Campo Largo.
Tínhamos ausente.
Mas ele foi uma mistura de evento de formação, porque eles estão abrindo agora lá o ensino religioso, o currículo, com o café. Mas para não deixar o nosso público aí sem saber, o jantar da Sintec, de 27 anos, vai ser dia 27.
Aberto ao público, você pode.
É por adesão, você pode comprar.
Comprar seu ingresso.
Isso, 27 do 7.
Eu tenho 10 aqui.
Isso, tem. Cada tradição religiosa pegou 10 para vender, então vocês acabaram.
Quanto espaço tem? Quantas. Quantas mesas vai ter aí disponíveis?
São 200.
Ah, enorme, muito.
200 mesas. E aí, então, esse jantar de 50 anos é dia 27 do 7. Quem tiver interesse, é só procurar ou na Guarda Mirim, a equipe pedagógica da Sintec, ou ir na comunidade judaica, na Fé Bahá'í, na Igreja Católica, na Igreja de Santo Agostinho,
Espírita,
Federação Espírita do Paraná, Igreja Luterana. Entre no site da Sintec, todas as religiões que estão lá, catalogadas, que fazem parte, tem ingressos para vender, que é uma associação filantrópica, ela se movimenta com próprios custos, né? Então, e o jantar não visa lucro, é apenas para manutenção. Mas você perguntou sobre os cafés interreligiosos. Veja, a Sintec, o que ela faz de maneira prática para o professor? Qual que é a nossa contribuição para a sala de aula? Nós produzimos semestralmente um informativo, que é um material com aulas práticas e a participação dos líderes. E aí tem um evento de lançamento no primeiro semestre do ano, que já foi agora, chamado Encontro com Professores de Ensino Religioso. Então, nesses encontros, nós apresentamos o material. O último foi na Igreja Messiânica, que cedeu o espaço. Também temos o chamado Diálogo Interreligioso. Vocês encontram datas, para quem está ouvindo, encontram datas todas no site da Sintec. Diálogo Interreligioso, a gente lança o segundo informativo, o segundo material, que vai ter esse mesmo tema, inclusive do programa de hoje. Diálogo Interreligioso e Cultura da Paz. Será no auditório da Federação Espírita. Em seguida, nós temos o Arte e Espiritualidade, um evento muito interessante. Já está na 28ª edição, onde nós mostramos como, por meio da arte, da dança, da música, da cultura, trabalhar a diversidade religiosa em sala de aula, que vai ser em parceria com o Guido Viário. Abraço para o professor Marcelo Cabarrão, coordenador lá no Guido Viário, em parceria com a Escola de Formação de Artes, Capacitação em Artes de Curitiba, né, do Paraná, vamos fazer o Arte e Espiritualidade. Então, esses eventos de formação são já clássicos da Sintec, já vem acontecendo há muitos anos, são para os professores de ensino religioso. E há mais ou menos 5 anos nós começamos a fazer cafés interreligiosos para a promoção do diálogo. Nesse café, cada tradição traz um prato que representa a sua tradição. Várias vezes levaram hummus, levaram...
Sim, nós estamos levando comida árabe também. Sim, porque, bom, mas sim, sabe que gosta muito do hummus, ele vai e compra no restaurante
lá no
árabe.
Olha que interessante.
Isso, levamos no café.
Os judeus...
Mostrando nossa irmandade. Não levamos comida judaica, levamos...
Sim, olha que interessante, né? Os judeus vão no restaurante dos muçulmanos
a comprar
e compram
comida
para levar para o café.
Passa que a maioria da comida judaica, isso é o tema para nossos ouvintes entender, muita da comida que chamamos comida israelense é muito tradição árabe. Comida judaica, assim, específica judaica, que poderia ser europeia, tem pouca coisa. Se nós falamos, tem um peixe que se come na Páscoa, que filte fish, não? Que seria como um clássico do
maçã
judaísmo.
Com mel.
Maçã com mel é um ritual assim básico, não? Mas é bonito, mas não seria. Mas esse que filte fish, que é uma mistura de peixes, assim nasceu na época em que tinha muita fome e não era fácil conseguir o peixe. era una mistura, por fuera era un peixe maravilloso y por dentro era lo que a pessoa podía conseguir para esa noche de Pascua, el jantar. Mas hoy todos comemos ese peixe en la noche de Pascua judaica, de Pesaj. Mas podríamos considerar eso la comida judaica, mas el resto, que es comida israelense, es comida árabe, hummus y tajina, y qué más, y shawarma.
Shawarma.
Todo es que en Israel es una comida
así. Es como o espírita, ele surgiu na França, o espiritismo, mas é uma religião cosmopolita também. Então eles não têm necessariamente um prato do espiritismo, ele leva algo. O luterano leva strudel, mas o strudel não é um prato religioso alemão,
claro, também,
né?
Europeu, alemão.
Então, alemão.
Também comemos strudel.
Mas alguns têm pratos específicos. O candomblé leva, em geral, até porque a gente gosta, né? Comidas de terreiro, que são normalmente... O acarajé, que é comida de santo, enfim. Mas é uma mesa muito diversa e sempre tem um tema. E isso é filmado, vai pro YouTube, pro site da Sintec. Inclusive, entrem lá no canal da Sintec. Tem vídeos de formação, o vídeo dos cafés. Se inscrevam no canal da Sintec, curtam, mandem um comentário, perguntas, sugestões. Então, tem o site da Sintec, .org, mas também tem o canal no YouTube e também no Facebook. Bom, o café interreligioso, se a gente olhar de um ponto de vista da geopolítica mundial, é o lugar onde você vai ver pastor do lado do pai de santo, o rabino do lado do sheik, quer dizer, judeus e muçulmanos, budista de mais de uma vertente junto, enfim, diversas tradições religiosas que representam a nossa sociedade. Só para dar nome a alguns que estão sempre muito presentes: a Seit Onoye, o Rosa Cruz,
Bahá'í,
Pé Bahá'í, LBV, catolicismo, espiritismo, judaísmo, islamismo. Me ajudem vocês que sempre estão lá para não faltar nenhuma de cabeça, que a gente vai lembrando.
Evangélicos, né?
É o evangélico luterano, presbiteriano, agora também o calvinista, anglicano estão participando. Ananda Marga, com a Kali. Também o Swami, que é do hinduísmo, é Vedanta, né?
Tivemos há pouco lá, né?
Isso, teve um café interreligioso lá no centro, Ramakrishna Vedanta, do Swami, grande figura.
É muito interessante ir conhecendo os diferentes centros cúlticos e de...
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.